Procedentes dos pontos mais distantes da podosfera, encontram-se no grande hall da justiça os podcasters mais poderosos jamais reunidos. O William de Souza!
Coloca um sorriso nesse rosto aí, coloca. Vamos colocar um sorriso nesse rosto aí.
Clemerson Ruivo do ArenaCast!
Eu estou rindo, mas é de nervoso.
Ai, meu Deus.
Bruno Castro do Setor 2814!
Cara, eu pensei que ia aparecer a tia do Batman, mas nem isso apareceu.
Juntos reunidos para falar sobre o novo filme da DC, Joker.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Is something funny?
Smile, though your heart is aching. Smile. Muito bem, galera, estamos de volta com mais um Sala de Justiça. Aqui um podcast de fã para fã sobre
chupa
o universo
Aline,
DC.
Chupa Clayton.
Temos um Marvete na mesa hoje, gente. Ei. Que é o Clemerson Ruivo.
Rapaz, esse negócio de Marvete é uma coisa que vocês, desse Nauta, inventaram.
Não.
Pra justificar a nossa felicidade, cara.
Não.
Eu já vou começar explicando. Eu já vou começar explicando esse negócio. Eu sempre falei pra você, cara, que eu não gosto de Marvel ou DC. O que eu gosto é de filme bom. E tá aí Joker pra provar, cara. Que não importa o selo, velho. O lance é sair com o sorriso de ponta a ponta, cara, da orelha.
Exato. Mesmo que seja de nervoso, né?
É, um sorriso meio forçado, meio assim, nossa, com meio medo, né, assim.
Sabe aquele sorriso que vai tremendo, assim, a lateral da boca, assim, né? Meio...
Tu fica, caraca...
É, mais ou menos por aí, velho.
Eu não sei se eu tô me adiantando, mas é por isso que cada cena pesada tinha uma cena de humor depois pra ver se... amenizava, né? Alguma coisa assim, né? É, pessoal, dá uma risada aqui também.
Cara, ficava um pouco meio...
E eu vou te ser bem honesto, cara. Depois a gente entra no tema aí como um todo, mas eu não consegui rir em nenhum momento de graça, sabe? Era de nervoso mesmo, de tenso, sabe? Tipo, uma risada um pouco mais alívio do que, puta, isso foi engraçado, sabe? Eu senti...
Teve uma cena que o Rick foi engraçada.
A do anão.
É também a do anão. Caraca,
não,
gente,
cara,
antes de começar, tem spoiler, tá? Já vamos deixar claro aqui, é um episódio com spoiler, se você não assistiu esse filme, vai assistir. Se você é menor de idade, não assiste esse filme, pelo amor de Deus. Não é um filme pra criança, por favor.
É, cara.
Eu botei lá no Facebook, lá comentei que o filme é maravilhoso, eu botei assim, ó, PS, não levem seus filhos, não levem crianças, pelo amor de Deus, cara, por favor.
E
não levem,
digo mais...
Porque eu já fui ver filme de terror em que levaram crianças pra dentro do cinema.
Digo mais, cara, se você tá com um problema na vida, se tua vida não tá nos eixos, minimamente nos eixos, você tá em dúvida aí sobre o que você... Assim... Vamos lá, se você tá pensando em se machucar, cara, não assista esse filme, por favor.
É, exatamente. Mas vamos lá.
Eu convenci uma pessoa, né, eu ia levar meu filho e tal, tinha um menino que tinha 6 anos. Bem que você, cara, falou comigo, não leve, pelo amor de Deus. Não. Veja a classificação, mais 18, né, que tá lá.
Não sei se talvez já seja legal entrar nesse tema, William, mas foi aquilo que eu te falei, cara. Entendeu? O problema é que a gente... Bom, o Bruno aí, pô, conhece DC, sabe onde ele... Sabe no ninho que ele tava pisando. A gente, pô, mexe com o cinema o tempo todo, a gente tem um hábito disso aí, cara. Agora você pega um moleque de 16 anos, cara, o Pia tá formando o caráter dele, tá em dúvida sobre um monte de coisa, tá sofrendo bullying na escola, tá passando por dificuldade na família, tá sendo uma pessoa... Não tá estabelecida ainda, cara. Vai assistir esse filme, bicho. Eu acho errado, cara. Eu acho que foi irresponsabilidade essa classificação indicativa.
Apesar que aqui no Brasil ficou pra maior de 16 anos, né?
É. Ah, ficou 16 aqui?
Que, Acho que aqui no Brasil ficou 16, lá fora maior de 18.
E na boa, cara, eu fui, tava no cinema ontem, tinha criança muito menor na fila pra entrar no cinema, cara. Ninguém olha a carteira de identidade nessa porra, cara. E assim, pô, a produtora, a Warner, o diretor, eles não têm obrigação nenhuma de expelir essas pessoas de dentro da sala de cinemas. Eles estão fazendo um negócio que é por dinheiro, é comercial. Não adianta querer dizer que não é, que é arte, não. É arte, mas é pra arte pra ganhar dinheiro. Tá? E daí o que acontece?
Quando
E quando você põe ali na... Pô, é o Coringa. É o Coringa do Batman, bicho. Não é o Coringa do teu jogo de pôquer, do teu jogo de truco. Não é o Coringa do qualquer coisa, entendeu?
Não é o Coringa Venom, do Batman.
Né? É, não é o Venom. Bem isso. A galera quer assistir, velho. A galera quer saber. Principalmente quando você vê, cara, que tá todo mundo elogiando, esse tipo de coisa. Então, assim, eu falei pra você, repito isso, cara, eu tenho muito medo do que é, da lição que as pessoas podem tirar desse filme, cara. É uma produção impecável.
Porque, tipo assim, você, pensando bem... Exato, assim, pensando bem no filme, nesse ponto, assim, ele tem muito como é que eu vou dizer, né, questionamentos, muitas mensagens. Ele é muito, assim, interpretativo. Eu posso interpretar o filme de uma forma, você pode interpretar de outra, outra pessoa pode interpretar de outra, entendeu? Eu já vi comentários do filme que, tipo assim, eu falei assim, caraca, não foi isso que eu vi, não foi isso que eu enxerguei. Eu enxerguei outra parada, entendeu? Por exemplo, eu, desde o início do filme, desde que o filme começa, desde o primeiras falas do Arthur Fleck, o personagem, né, do Joaquin Phoenix, o Coringa, eu falei, cara, esse cara já é já tá deixando claro que ele é completamente maluco. Tá deixando claro que esse cara, ele não bate bem da cabeça, que esse cara tem problemas mentais, entendeu? Não,
desde o exatamente, filme, pra mim... Porque assim, teve até aquele meme antes de sair trailer e nada, falou assim, o Coringa, né, ficou louco porque jogaram ele no ácido e agora ficou porque jogou na sociedade. Não, ele já era louco.
Não, é.
Ele já é louco.
Isso.
Pra entender que ele
era
normal.
Já é louco.
Ficou louco.
O meu medo antes de ver o filme era esse. O meu medo antes de ver o filme era esse. Era de que ele fosse ser... isso ia ser a mensagem do filme, que a sociedade deixou ele dessa forma. Entendeu? O meu medo era que o filme passasse essa mensagem. Mas logo no começo, o filme já começa jogando tua cara. Esse cara não bate bem da cabeça. Esse cara já tem problema. Entendeu? Esse cara é um cara que tem problema e foi solto na sociedade.
E a sociedade pode até potencializar, né? Porque você vê.
Isso, é.
Você vê, tipo, muita coisa ali influenciando ele, né? Aquele amigo dele que depois lá vai cena do anão, famigerada a cena do anão. Mas você vê que a sociedade vai empurrando ele pra esse abismo, né? Mas a decisão de pular é dele. E quem deixa. Sabe, você vê que ele já tava nessa beira o tempo todo, entendeu? Tudo que acontece à volta dele é só um potencializador, mas ainda assim dele, tá dentro.
Exato. E assim, eu já vi gente dizer que, assim, meio que o filme glamoriza ele. Eu não achei isso, cara. Eu falei, cara, eu não vi isso. Glamorizou ele, tipo assim, botou ele como se fosse algo maneiro, ele é legal, ele é bacana. Eu falei, não, cara, eu vi como totalmente contrário.
Eu acho que as pessoas têm mania de não entender quando o filme... É na visão do personagem, por exemplo. Se você vê o Coringa na visão do Batman, o Coringa é vilão, tal, tal, tal. Só que você tá vendo na visão dele. Tem os motivos dele ter virado isso. E as pessoas não sabem entender que cada um tem seus motivos, né?
Não, exatamente isso, Bruno. Termina aí, cara. É isso, exatamente.
Não, pois é isso que me incomodou um pouco. As pessoas estão procurando muito problema no filme. Aí acaba que a mensagem... Tá passando um pouco errado também.
Mas é um efeito Tropa de Elite, né? É o efeito Tropa de Elite. Pô, eu, quando assisti Tropa de Elite pela primeira vez, nossa, eu saí repetindo todas as frases do Capitão Nascimento, achando que o cara era um puta de um herói. Hoje eu olho pra aquele filme e eu entendo toda a crítica que aquele filme é, cara.
Exato.
Entendeu? Mas, assim, o quanto eu precisei passar na vida pra entender, assim...
Amadurecer,
o que
né?
aquilo ali tá dizendo. É amadurecer, entendeu? E, assim, as pessoas não vão entender essa coisa do Coringa, entendeu? Porque o filme inteiro, ele passa uma mensagem da gota no lixo. Gota no lixo e os ricos... Cara, assim, a mensagem foda desse filme em relação a capitalismo, etc e tal, é você olhar pra fora do teatro, aquela coisa, todo mundo brigando, a cidade nojenta, só notícia que tá numa merda, tal, não sei o quê, daí corta pra dentro do teatro, um monte de engravatado, todo mundo limpo, bonito, um lugar legal, cara, bonito pra caramba. O banheiro do teatro é mais bonito que a cidade inteira.
Exato. E, tipo assim, eles estão assistindo o filme lá do Chaplin e, tipo,
como se nada
tivesse acontecendo lá fora. Exato.
E daí o cara vai lá e ele enfrenta um grandão, ainda leva um soco, entendeu? Então, a mensagem que as pessoas vão tirar daí é, pô, olha só, o Coringa é contra o capitalismo. Coringa é o cara que tá enfrentando o capitalismo. Não é, bicho, ele não tá enfrentando nada. Ele tá enfrentando
ele
o demônio
dentro dele. Ele não é político. E realmente ele não é.
Não é, não
ele
é.
Ele só tava realmente procurando... É, ele tá só procurando a família dele, tá tentando procurar justiça pela mãe, né?
Não, ele deixa bem claro no filme.
Não, é isso que você falou bem, assim, que o Coringa, ele realmente não... Ele tava só tentando fazer justiça, entendeu? Ah, minha mãe tá sofrendo, porque o... Até é engraçado, assim, eu não sei se eu gostei muito dessa... mostrar o Thomas Wayne como sendo um cara realmente bem filha da puta, né? Eu não sei... se eu gostei disso ou não. Eu realmente, será que ele é assim mesmo, né? A gente nunca sabe, porque a gente só realmente vê ele morrendo lá, e nunca vê muito do passado, a gente não sabe se o que o pessoal
isso,
fala...
Isso, a gente vê dele pelos olhos do Bruce, a gente não sabe é como ele enxergava o pai, né?
Pois é, exatamente.
É. Vai que ele é assim mesmo, né? Não sei.
É, a gente nunca vai saber, né? Porque é exatamente isso que você falou, né? A gente vê pela memória do Bruce, e a memória do Bruce sempre vai romantizar o cara que ele idolatrava, né?
E aquilo que o Alfred vai contar... O Alfred não vai falar que o pai dele era um filho da puta. Não vai falar isso. Ele vai passar uma boa imagem pro cara. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é aquilo assim, uma parada que eu achei maneira aqui desse filme em si, é porque, tipo assim... É, uma das coisas que eu até gostei desse filme é que ele não tá preso a esse negócio de universo compartilhado, ele não tá preso a esse negócio de seguir, adaptar uma história em quadrinho exclusiva, entendeu? É um Coringa que nunca foi mostrado nos quadrinhos, né? Até o nome é outro, é Arthur Fleck e tal, então é uma parada totalmente nova. Isso eu achei um ponto positivo pro filme, cara. Pra poder sair um pouco do que a gente só tá vendo, que é filme de super-herói, com uma ação desenfreada, com um final apocalíptico, aquela coisa de salvar o mundo, aquela parada toda. Não que seja ruim, a gente gosta disso, a gente quer ver isso, mas esse filme aqui mostrar uma parada diferente, isso eu achei que é um ponto muito positivo. Até mostrar isso, essas visões diferentes dos personagens, né? Tanto do Coringa, como do Thomas Wayne, de todo mundo.
Mas você tem que entender que isso aqui não é um filme de super-herói.
Exato, não é.
Eu fiz uma comparação hoje, que assim, cara, que eu tô vendo muita gente compartilhando memezinho, falando que Coringa é muito melhor que Vingadores Ultimato. Ele é muito melhor porque, como obra cinematográfica.
É isso.
Como um todo, né? Tipo assim, não é só por ele ser o filme do Coringa, entendeu? Ele é melhor como obra cinematográfica.
É,
só
roteiro, que você comparar, direção, essas paradas sim. Fotografia. Pô, a narrativa, tudo, nesse ponto.
Só que quando a gente olha do ponto de vista da história em si, da história que o filme conta, é a mesma coisa que a gente comparar Poderoso Chefão com Se Beber Não Case.
É.
Não, cara, não são comparáveis, é completamente absurdo, entendeu? Só porque é filme, ou só porque tem
uma personagem de quadrinho.
Não faz, essa comparação não funciona, cara. Coringa, ele é outro tipo de filme, ele é outro nível de filme.
Exato.
Ele só entra numa categoria de blockbuster por causa do nome que ele leva, cara, que é pesado, cara, mas, assim, ele seria sei lá, se não fosse o nome do Coringa, ele seria como se fosse a forma da água.
Acho que foi o Fábio, do Sábio na Nós, ele até comentou comigo, cara, poderia ser qualquer outro filme sobre qualquer outro personagem e tudo, se não fosse o Coringa. Entendeu? Eu falei, o filme em si, ele é muito inspirado nos filmes da década de 80, lá do Taxi Drive, né, aquele Laranja Mecânica, também. Então, tipo assim, o diretor Todd Phillips já comentou que ele se inspirou muito nisso, de querer fazer, mostrar tanto que a época que o filme se passa, Nova York, final dos anos 70, início dos anos 80, né, e tal. Ah, e por sinal, cara, que Gotham é essa? Eu acho que desde o Batman do Tim Burton é a Gotham que eu mais gosto, né? Visualmente falando, ela tem mais cara de Gotham. Os que vieram depois, eu não chego a considerar Gotham, parece uma cidade qualquer. Agora essa aqui, cara, suja, corrupta, o visual dela, o jeito dela, as pessoas na rua, é muito Gotham isso, cara. Eu gostei demais também.
Eu acho também a parte anos 80 também, e a gente vê a parte pobre também um pouco mais, né? De Gotham.
Acho que isso
faz você imaginar já daquele jeito que a gente vê nos quadrinhos.
É, e assim, se você parar pra pensar também, você finalmente você tá vendo a parte suja de Gotham pelo olhar de alguém da parte suja de Gotham, né? A gente sempre vê como se o Batman estivesse entrando ali pra salvar todo mundo. Sendo que no final das contas, ele salvaria todo mundo se ele desse empregos, né?
Exato. Exato, exato. Que é até o que o Thomas Wayne nesse filme fala, né? Que ele vai ajudar as pessoas, que ele vai tirar as pessoas da pobreza, aquela coisa. Papo de político, né? Normal. que tem no filme. Entendeu? Mas, cara,
mas você falou até esse lance do ah, se fosse outro personagem, né? O filme. Cara, se fosse outro personagem, acho que quase ninguém ia assistir, né? Fosse um palhaço.
Exato,
filme,
exato.
É, e ia ser a forma da água. Ia ser filme de festival, ia ganhar Oscar, caramba, 4, mas ia ficar ali, no esquecimento.
É, o próprio Batman do Nolan é isso. Aquele universo que o Nolan criou de ser um Batman no mundo real e tal. Se você tirar o Batman, botar um cara, um justiceiro combatendo o crime, alguma coisa do tipo assim, vai funcionar do mesmo jeito. Não vai ser o estrondo, vai chamar atenção como chamou sendo o Batman. Entendeu? É a mesma coisa esse Coringa aqui.
É, mas uma coisa é verdade, cara. Se a gente tivesse um cara, sei lá, alguém virando um psicopata da forma como foi mostrada, e sei lá, não fosse um palhaço, fosse qualquer outra coisa, sei lá, o assassino do terno, tanto faz, cara. Ele não teria o impacto de você atrelar ele ao Coringa, que a gente já sabe que é o vilão icônico, entendeu?
Exato.
Porque o momento todo a gente fica sentado ali na pontinha da cadeira, cara, esperando ele virar, sabe, dar aquele estalo dele, sabe, cara? Você fica o tempo todo assistindo o filme esperando isso acontecer, cara. E quando acontece, a recompensa é muito boa, cara. É muito foda.
E até é engraçado, assim, que as pessoas estão muito incomodadas com... Ah, o filme deveria ser somente o Coringa e não inserir coisas do universo do Batman. Eu vi algumas pessoas falando que foi desnecessário mostrar, né, a morte do Thomas da Marta no final. Tipo, nada a ver, assim, tem que mostrar mesmo. Cara, assim, tem que mostrar aquela conexão.
Esse momento foi um momento pra mim que eu me arrepiei. Que, assim, do tipo assim, como é que eu vou dizer... Eu já sabia que no trailer tinha aparecido o Bruce, e ele mexendo com o Bruce, falando com o Bruce, aquela coisa toda, no portão, que teria o Thomas Wayne, aquela coisa toda. Mas quando tava tendo aquele caos do final do filme, aquela confusão, aquela loucura, tal, um montão de gente, aquela quebradeira e tal, e mostrou o Thomas, a Martha e o Bruce saindo do cinema, quando apareceu o negócio do... A Lenda do Zorro, né? A Máscara do Zorro. Uhum. Né? Tal.
Só que o letreiro tava mudado, não tava escrito A Lenda do Zorro, tava escrito um palavrão no lugar da lenda.
É, aí eu fiquei, não! Falei, não acredito que vão mostrar isso, cara. Aí quando mostrou ele indo pro beco, eu fiquei, puta merda! Cara, quando vê a cena, o cara indo matar, sendo arrancando o colar, eu fiquei arrepiado, falei, caraca, cara, eu não esperava que ia ter isso no filme. Entendeu? Eu não esperava que eu ter isso no filme. Eu achei isso, assim, muito bem montado. Cara, você pode pegar esse filme e botar como um prelúdio do Batman do Tim Burton, ou do qualquer outro filme do Batman, cara.
Isso. Entendeu? Eu não desgostei disso. Eu não desgostei disso. Eu achei que, cara, ficou legal, ficou poético. Principalmente porque você tá mexendo com essa mítica, entendeu? Você tem que dar um pouco disso pros fãs. Mas assim, o que eu não esperava desse momento é que, tipo assim, o Batman ficasse tão atrelado ao Coringa. Porque agora, ele desde criança, ele é um cara que quer se vingar do Coringa, né? Porque ele sabe que tudo que levou à morte dos pais dele tem a ver com o Coringa.
Exato.
Fora isso, né? Tipo, nas outras histórias que a gente conhece, a gente sabe que poucas delas têm vínculo com isso. É. Né? Ele vem, assim, o Coringa se torna um inimigo, nêmesis
o Batman,
dele.
No cinema, o Batman teve muito disso de sempre ter sido algum vilão que causou a morte dos pais dele, que fez ele se tornar o Batman. Aconteceu isso no Batman do Tim Burton, aconteceu isso no Batman Begins, entendeu? Agora no Batman do Ben Affleck, nunca entrou nesse contexto, assim, essa parada, mas sempre teve disso. E por isso que eu até citei o lance do Batman do Tim Burton, porque é isso, no filme do Batman do Tim Burton foi o Coringa que matou os pais do... No caso, naquele filme ali, foi diretamente o Coringa, né? O personagem Jack Nicholson que matou. E aqui foi o caso semelhante ao que acontece no Batman Begins, que foi uma ação do vilão que gerou consequências que foi lá e matou o pai do, os pais do Bruce. Entendeu? É aquilo que a gente falou. Mim, é uma adaptação totalmente nova, uma parada totalmente diferente, exatamente. Né? Então.
Mas, pra mim, eu fiquei pensando nessa cena aí, porque eu fiquei assim, pô, essa cena, pô, ficou tesão, ficou legal, o cara pagou, né? Tipo, é o que o fã quer ver. O literal, eu sou fã, eu quero service, né? Mas eu fiquei pensando depois, cara, o que poderia ser mais agradável pra mim, Clemerson, nessa cena? E daí eu pensei, cara, na história do Batman do Flashpoint, cara. Ali, se ele tivesse matado o Bruce, velho, não matado o Thomas e matado a Martha, tivesse matado o Bruce.
Seria interessante também, eu acho que seria interessante também. É porque, assim, a ideia é fazer só esse filme e não seguir com mais nada, né?
Deus ajude.
Vamos torcer pra ficar só nisso, né?
Cara, só uma coisa, o meu maior medo mesmo, assim, quando eu ouvi falar, é um filme que não vai seguir as HQs e fazendo sucesso, é meu medo de, cara, vamos pegar aqui um Superman que trabalha no jornal nacional, não sei o que, e muda tudo. Ele não é de Krypton, ele é da Terra mesmo, nasceu aqui, tem poder. Meu maior medo é inventarem isso. Que é que negócio? Fez sucesso, vamos copiar, né?
Eu não sei se vão chegar nesse ponto. Entendeu? Até porque, assim, aqui no caso funciona, porque o Coringa é um personagem muito assim. Ele, até nas HQs, ele não tem uma origem certa, né? Ele, cada aqui contou uma história diferente, tem várias origens diferentes. Ele é o Coringa, cara. No baralho ele é uma carta tipo assim, que ela não é uma carta específica, ela tá ali para poder complementar, para poder completar uma jogada e tal. Então ela pode servir para qualquer tipo de opções que você pode usar ela. Então acho que é um personagem que é mais fácil você pegar e contar uma história diferente, apesar que eu vi o diretor falou que não ia não se baseou em HQ nenhuma, não adaptou história em quadrinho nenhuma, mas tem muito de quadrinho, cara. Tem piada mortal, tem muito. E
a cena do Murray lá é muito piada mortal, ele no talk show.
Pô, e outra coisa, durante o filme inteiro ficar jornais aparecendo na televisão, reportagens, essas coisas assim, a própria Gotham, o pessoal, aquele caos, é muito Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Uhum. Então, tem um pouquinho ali também. Ele não fez, não foi uma adaptação direta, mas ele pegou um pouquinho. Ou esses caras, quando escreveram isso, eles estavam muito focados na Nova York dos anos 80, né? De repente.
Realidade é que faz muito tempo que eu não assisto Taxi Driver, cara, mas assim, me lembrou bastante dele, assim,
muito,
sabe? O sentimento. Então, me pareceu mais assim que, em vez de ser o cara tentando colocar o quadrinho na tela, foi ele tentando colocar o personagem do quadrinho no mundo de Taxi Driver, entendeu? Me pareceu mais isso, entendeu? Mas ainda assim, cara, ele foi extremamente competente como adaptação. Assim, eu até, tá o Bruno aí, que é mais especialista, que pode dizer sim ou não. Mas do pouco que eu conheço, cara, eu vi muito de muita coisa ali, cara. Entendeu? E ficou muito bonito.
Eu só posso falar da DC. Você, assim, eu nunca vi Taxi Driver, você pode até me bater agora.
Né, relaxa.
Não, cara, eu posso falar
não
assim,
é obrigado.
Eu tenho um filme aqui, eu tenho o Blu-ray desse filme, eu amo esse filme, e é muito Taxi Driver, é muito, muito Taxi Driver. Tu vê que é demais, o visual da cidade, o personagem solitário, essa coisa, a forma como ele enxerga o mundo, é muito Taxi Driver.
O snap do psicopata.
Exato.
Na verdade, eu queria puxar uma pergunta pra vocês, eu tava até conversando com a Carol depois do filme. Saber se vocês acham que o Coringa se deixou levar pela loucura ou ele foi arrastado sem ele querer pra loucura total, pra virar o Coringa de verdade.
Eu acho que ele se deixou levar, cara. Eu acho que porque aquilo que a gente falou lá no início, o filme desde o início sempre mostrou ele já tendo problemas psicológicos, já mostrou que ele é um cara que não tá bem, ele já é psicopata, sociopata, não sei o que pode ser. Entendeu? E tipo assim, aquilo que até o próprio personagem fala, que ele. A mulher lá. A assistente social lá, né? É assistente social aquela mulher?
Uhum.
Que ele vai, né, conversar lá. E ele até fala que ele sempre tem pensamentos ruins. É só o que ele tem, pensamentos ruins. Então quando. Até quando ele tá na cena lá que a cena fantástica, muito bem construída, a cena que ele vai no talk show do Murray, né? Do Robert De Niro. Quando ele tá falando que. Quando ele fala que ele sentiu. Ele ficou feliz. O único momento que ele ficou feliz é quando ele matou os caras no trem. Né? Lá no metrô. Quando ele matou alguém, quando ele cometeu alguma realidade, é o único momento da vida dele que ele se sentiu bem com isso.
E ele nem explica que ele tava apanhando. Porque ele pra ele não era o fato de ele estar apanhando não fez mais diferença.
É,
ele entendeu
ele não explicou que
na cabeça
que ele tava apanhando,
dele,
ele não explicou que os caras estavam provocando uma garota dentro do trem, a mulher dentro do trem, que os caras estavam abusando dela, estavam querendo fazer alguma coisa com ela. Entendeu? Ele não falou nada disso.
Pra ele, aquilo ali foi por prazer. Depois que ele fez, ele entendeu que ele sentiu prazer. E ele não quis jogar a culpa em nada, entendeu? Ele assumiu o que ele é. Pra mim é assim, se ele seria, ele viraria psicopata ou não, é assim, ele viraria. O que o filme mostra é o momento que isso acontece, entendeu?
Exato.
Se não tivesse tido tudo isso que aconteceu, teriam outras coisas, entendeu?
Mas assim, que teve o lance também dele ter parado meio que, não foi por causa dele de tomar medicação também. Aí eu falei assim, será que ele tivesse tomado medicação e passado por todo aquele processo que ele passou no filme, será que mesmo assim ele não conseguiria segurar, entendeu? Que acho que foi tudo junto de uma vez. É que, assim, o Coringa sempre quer provar aquela tese, que qualquer um pode se tornar como ele, né? Se tiver um dia muito ruim. E ele nunca consegue porque as pessoas no final não se tornam, né, malucas que nem ele. Mas eu fico pensando, será que... Ele, eu já sei por causa de toda a bagagem, ele sempre foi maluco e teve uma sequência de coisas ruins, inclusive a perda do remédio. Mas será que se ele tivesse tomando remédio ainda, ficaria?
Entendi, é uma boa pergunta, hein?
Porque quando que ele para de tomar o remédio? É quando ele mata a mãe dele?
Tá começando a alucinar com a vizinha lá. Eu percebi, tava dois comprimidos, tá começando a alucinar com ela. Aí ela vai pro show dele, pensa que ela tá lá, né? E sendo que ela não tá.
É verdade.
Isso. Esse foi um lance também que eu achei muito, muito interessante, porque o filme tava indo pra um lado que eu falei assim, pô, quando ele foi, se apresentou lá no stand-up, que ele fez a apresentação dele no stand-up, e as pessoas, ele começou a ter aquela crise dele de ficar rindo, e aí quando ele começou a contar as piadas, as pessoas começaram a rir, a vizinha começou a rir, entendeu? Aí, pô, ele começou a ficar autoconfiante, foi até lá, pô, beijou ela, saiu com ela, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, pô, o filme vai pra esse lado, que tipo assim, o cara tá autoconfiante, vai acontecer uma série de coisas que vai fazer... Aquilo que era o meu medo, de a sociedade vai fazer o cara aí se tornar o Coringa e tal. Aí, pô, aí depois quando se revela, quando ele entra na casa dela, que ela vem e ela toma aquele susto com ele e fala, você é o Arthur, né, que mora no final do corredor. Antes de mostrar até as cenas que ela não tava, naquela hora ali eu falei, não, cara. Aí eu saquei, cara. Eu falei, caraca.
Como filme, assim, como filme, essa foi a única cena que me incomodou, cara, que eu achei totalmente desnecessária. Não precisava ter mostrado os flashbacks.
Eu também acho que precisava mostrar, cara. Mas eu entendo mostrar porque realmente não ter, com certeza ia ter pessoas que não iam entender. Entendeu? Aí eu consigo entender. Minha esposa ficou assim, nossa, antes do flashback, ela falou assim, nossa, cara, era tudo coisa da cabeça dele. Eu fiquei, meu Deus do céu. Então quer dizer assim, foi um plot assim que eu fiquei assim, pô, agora sim, cara, era tudo coisa da cabeça dele, cara. Nada daquilo aconteceu, cara. O cara é completamente maluco. Entendeu?
Aí o filme mostrou os flashbacks. Isso aí foi na hora do show dele, né? Que ela tava rindo, e sendo que ninguém tava rindo assim, nossa, eu acho que é... Só que eu achava que ela não existia nem nada, entendeu? É isso que eu pensava, eu acho que ela nem existe. Aí, só que realmente ela existia, mas fantasiou tudo, né?
Isso exato, cara, exato. Então, tipo assim, você fica assim, muito do que aconteceu foi coisa da cabeça dele. Muito do que aconteceu foi coisa da cabeça. Aqueles momentos que ele tava meio que tendo um pouquinho de autoconfiança foi coisa da cabeça dele.
É tanto que eu achava que até o Thomas Wayne ser daquele jeito era da cabeça dele também. Só que como ele falou na televisão e as outras pessoas também viram, ele chamou as pessoas de palhaço, né? Depois do acidente. Beleza. Todo mundo viu. Eu até achei que também o convite lá do talk show era também da cabeça dele, mas ficou até acreditando, mas o que é verdade e o que não é, né?
Dependendo. Isso. Que... E, não, e esse lance do talk show, o convite, eu também fiquei nisso. Pô, será que ele foi convidado mesmo? Eu falei, caraca, ele vai lá, será que foi convidado? Mas não, realmente ele foi convidado, mas depois, até o que ele fala pro Murray, ele é uma verdade, tipo assim, você só me chamou aqui pra poder fazer chacota de mim, pra você debochar de mim, entendeu? Você é igual aos outros, então e a cena, cara, quando ele eu fiquei assim, pô, caraca, será que ele vai se suicidar ao vivo, cara? Eu tava pensando nisso, Só que eu não esperava que ele fosse puxar a arma e matar o Murray ali, não.
Na real, agora vocês falaram esse negócio aí do o que é verdade e o que é mentira. Pra mim, assim, cara, esse filme é Inception. Você pode decidir se ele aconteceu ou não, vai do que você quiser.
O final
quiser.
Dele, né?
É, porque, aquela cara...
Aquela cena no final?
Cara, total pode ser, tipo assim, a hora que ele tá rindo ali na coisa, daí ele mata. Ali ficou claro que ele matou aquela terapeuta lá.
Isso.
Mas, cara... Tudo pode ter acontecido na cabeça dele naquele exato momento daquela conversa.
Exato,
tudo.
Exato. Sabe por quê? No início do filme, quando a mulher tá conversando com ele, ele comenta sobre... É, acho que o único lugar que tinha se sentido bem, que ele lembra de estar bem, era quando ele tava no Arkham. E aparece uma cena rápida dele, a camisa de força, dando cabeçada na janela.
Aham. Uhum.
Aparece muito rápido esse flash. Então, esse final deixou isso. Eu falei, pô, será que foi tudo cor da cabeça dele? É o lance de...
Cara.
Poder ficar aberto, entendeu? Eu achei que o filme ia acabar na cena lá no final, quando tava aquele caos, todo mundo exaltando ele ali em cima do carro, fazendo a dancinha dele, a câmera vai abrindo. Aquela cena é muito bem filmada, cara. Caraca. Aquela sequência toda dele no carro, ele vendo tudo acontecendo, ele rindo. E, pô, cara, o Joaquim Fênix, meu irmão, ele arrebentou nesse filme, cara.
Aquela cena do carro, quando ele tá com a cabeça encostada na janelinha do carro, conversando com aquela cena do começo, quando ele tá com a cabeça no ônibus, cara, e ele olhando pra fora, ele só vê depressão, depressão, depressão. Daí agora no carro ele tá vendo revolta, revolta, revolta. Cara, tipo, muito foda, velho.
É, e tipo assim, aquilo que ele sempre falava, né, assim, as pessoas estão começando a me enxergar. Entendeu? O lance, tipo assim, um lance em que ele se defendeu foi revidar nos caras que tava batendo nele. Aí ele matou os caras e isso gerou um efeito dominó que foi todo mundo com máscara de palhaço, tudo, e ele viu, tipo assim, ele não quis fazer isso, né? Tipo, o Coringa do Ledger, né, lá no Cavaleiro das Trevas, ele mesmo fala, ele sou um agente do caos, ele queria causar o caos, ele queria fazer com que tudo, ele queria causar uma revolução na cidade. E aqui não, aqui é o contrário, tipo assim, ele não queria fazer isso, as coisas foram acontecendo, foram tomando um rumo em que ele mesmo viu, caraca, pô, loucura, cara.
Duas coisas que é bem legal, que a gente já comentou, de o filme ter coisas em aberto pra gente debater, né, justamente desses assuntos. E a coisa mais genial do filme foi a questão da risada. Que não é, tem um problema daquela risada.
Sim.
Quando eu vi, foi perfeito quando eu vi isso. Ele lá dá naquela risada maluca dele, tem todo o contexto, tá? É um problema que eu tenho. E a gente fica bem, né? Assim, tem nada a ver com o assunto e tá lá rindo, né? Nossa, achei muito genial.
Cara, isso, forma como ele faz, né? Cara.
É, cara, ele tá rindo e você vê a cara de desespero dele, cara.
Que ele tá querendo
você
parar,
vê...
cara, ele tá querendo...
Cara, dói, cara. Você olha o cara rindo com uma cara de tristeza, sabe? Tipo, nossa, é muito foda, cara.
Muito,
e daí
muito.
Quando ele ri, e quando ele ri que não é desses ataques, daí, tipo assim, tem a hora que ele tá lá, que daí o chefe dele chama ele pra reunião, e a galera tá zoando o anão, daí ele tá rindo, daí ele faz aquela risada, cara, bem já meio coringona, assim. Uhum. E daí ele vira, faz a curva e para de rir, cara. Cara, aquilo ali foi tenso. Daí ele faz isso de volta na conversa lá com o Murray no talk show. Aí tem uma hora que alguém fala alguma coisa, cara, e ele tá rindo. Ele tá dando aquela risada mais andrógina dele, assim. E do nada ele para e vira e olha pro Murray, assim, cara. Cara, aquela hora ali ele me comeu minha alma, cara.
É, cara, várias cenas dele, vários olhares que ele dava... É, eu ficava tenso, falei, caraca, aquilo tá muito sinistro, tá muito psicopata, tá muito louco, cara. Não tem como, assim, você olhar assim, tipo assim, ao mesmo tempo que você entende a situação dele, pô, quando ele escreve lá no caderno dele lá que é o maior problema de pessoas que tem, o ruim de quem tem problema mental é que as pessoas querem que você se comporte como se você não tivesse. Né?
Uhum.
Tem vários momentos assim que você fica meio que você começa a querer ter uma empatia, ter um pouco de pena dele por causa da situação que ele tá, mas ao mesmo tempo, quando ele começa a fazer algumas coisas, esse tipo de comportamento dele, as coisas que ele faz, você não concorda. Você fala, cara, esse cara é completamente louco, cara. Esse cara é um psicopata, velho. E tá solto na rua, entendeu? Pô, cara, é uma puta construção do personagem, puxa construção. Desse personagem. E eu até queria comentar a parte lá que eu falei que eu ri. Vocês falam a parte do anão. Qual a parte do anão? A parte do. Que o anão e o cara vão na casa dele?
Isso. Não, a que eu tava falando era do. Que ele zoa o anão lá, que. Ah, não sei o que ele fala lá, que ele pergunta pro anão se por ele ser baixo ele paga meia, alguma coisa assim, sei lá. Ele faz uma piada com o anão, daí ele vai conversar piadinha. Com o chefe. É. Ah, isso sim. No começo do filme. Mas essa cena do anão na casa é demais, cara.
É, tem um momento engraçado que é quando o cara fala que. Ah, é. A polícia tá lá, tá investigando, interrogou todos os palhaços. Aí o anão fala: não, ninguém falou comigo. Eu falei, claro, pô, o cara era um adulto. Era uma pessoa alta, pô, não era uma...
Na real, eu achei que ali o cara tava tentando mentir, porque o cara, esse Randall, eu acho que ele tava tentando fisgar que o Arthur tinha cometido os assassinatos.
Isso.
Entendeu?
E não, daí, sim, tipo, sim, eu entendi isso também, isso, mas eu achei engraçado que quando o anão fala isso, ele fala...
É, mas porque assim, cara, também, bicho, ele também não podia falar nada, porque era um cara magro, não iam conversar com um palhaço gordo.
É, exatamente. Entendeu?
Tipo, não tinha muito sentido nisso aí. Mas essa cena me incomodou as pessoas rindo, cara. Eu vou ser bem honesto, cara, me incomodou
nessa, um pouco as pessoas rindo. Piada, eu ri dessa piada do que ele fez.
Não, da hora que o anão tá tentando sair da casa, cara, e a galera...
Ah, rindo. Sim, é, eu senti uma galera rindo também, cara, essa cena... Eu tava com um cagaço. Eu falei, ele vai matar o anão, cara. Eu fiquei esperando o tempo todo ele matar o anão também. Eu falei, alguma hora...
Na realidade, eu fiquei pensando em todas as pessoas que ficam acuadas em um momento de um atirador, tipo, né? De um assassino que entrou na casa e a pessoa acuada, entendeu? Eu me coloquei muito assim, tipo, tentei colocar o máximo possível do meu raciocínio na cabeça do anão. Entendeu? Cara, não era engraçado, velho.
Exato. Não,
mas é aquela onda de cinema, né? Porque um ri, aí o outro vai rir.
Exato.
Aí você. É. Tinha gente rindo assim, cara, por que eu tô rindo disso? Tipo, eu tô incomodado, né?
É que é riso de nervoso. Por exemplo, o pessoal riu, não sei se foi na sessão de vocês aconteceu isso. Na hora que o anão vai tentar abrir a porta e a porta tá trancada. Ou aquele trincozinho que o anão não alcança o trinco. Né?
Eu me deu desespero, ali.
Eu fiquei agoniado, cara. O pessoal deu risada, eu fiquei agoniado com essa cena. Agora, a cena que eu ri, que eu dei uma risada porque eu achei engraçada mesmo, foi. Até lembrando aqui. É um negócio besta, pastelão, cara. É quando ele tá conversando com os policiais lá de fora do hospital, que ele vai entrar e a porta não abre e bate no vidro, e dá com a cara no vidro.
Verdade. Sabe lá de dentro, né?
Nossa.
É, porque ali é a saída, ela só abre pelo lado de dentro. Aí ele vai andando e borra, dá de cara no vidro. Eu dei risada. Essa parte eu achei muito engraçada. Porque foi uma quebra de expectativa muito grande, cara. Foi muito boa essa parte. E outra coisa, falar em risada, personagem do Robert De Niro. Robert De Niro também tá muito bem nesse filme, cara. O pouco que ele apareceu, ali tá o Robert De Niro que eu conheço, cara, que eu gosto. Assim, aquele ator que. Você vê que ele tá com tesão no personagem que ele tá fazendo, mesmo por mais que seja poucas cenas que ele teve. Entendeu? Acho que ele entregou muito bem também. E tipo assim, ele tava realmente um apresentador de talk show, cara. Tava muito bom.
Tava, tá, mas vamos combinar, né? Robert De Niro até de pau mole é bom, né? Lá precisa de tesão.
É. Ele é muito bom. E a cena deles dois. Aquela cena ali, cara, a forma como o Coringa entra, né, que ele entra, faz aquela dancinha dele, que ele vem, e a crescente da cena dos dois conversando, e quando a coisa fica séria, que quando ele conta que ele matou os caras no metrô, e a coisa vai crescendo, até ele matar o Murray, cara, aquela cena é muito tensa, e eu vi aquele gif de um carinha, que ele abre mó bocão, quando ele viu numa apresentação, algum programa de televisão aí, tem um gif desse? Foi a minha reação, cara. Uhum. Eu fiquei...
Mas
eu não esperava, cara.
Isso, cara. Exatamente isso. É assim, eu tô cansado de assistir filme que você sabe que vai acontecer. Ah, não, vai acontecer daqui a pouco isso. Aquela cena podia acontecer qualquer coisa ali. E você fica realmente, nossa, o que é que esse doido vai aprontar, velho? Porque, né, ele fazendo lá antes, ensaiando que ele ia se matar, mas lógico que ele ia fazer isso, né? Ia acontecer alguma outra loucura, né?
Eu achei que ele ia fazer alguma coisa, ia falar alguma coisa, ia tirar alguém na plateia, ou fazer alguma coisa desse tipo assim e tal. Eu comecei a imaginar milhões de possibilidades do que poderia acontecer naquela cena ali. e de entrar gente de cabeça de palhaço, fazendo manifestação, zoando, aquela coisa toda, o pessoal fazendo arruaça que tava tendo lá fora e tal. Mas em nenhum momento eu pensei em ele puxar a arma e dar um tiro na... Quando ele puxou a arma na direção do Murray, do Robert De Niro, eu fiquei... What? Cara, me pegou de surpresa. Foi uma puta surpresa essa cena.
E outra coisa também que o filme deixa aquela mensagem, que até eu tava assistindo a série da Supergirl agora, tentando ficar em dia, e lá tava dando a mesma mensagem de... Ninguém liga para as pessoas pobres. Vocês não são nada para os ricos, né? Porque assim, ah, não, a mãe dele, ah, não, Thomas vai ver a gente. Até eu pensando que a véia não era doida, não, mas a gente viu que era, né? Mas sendo que realmente ela foi injustiçada. É que realmente a gente não sabe, assim, que ela deve ter realmente acusado ele. Ah, você, né, é seu filho. Aí, não.
Pois é, assim, tanto na hora que ela falou que. Quando ele leu que ele era filho do Thomas. Isso me incomodou, eu falei, pô, cara. Aí eu falei, aí já tá começando a forçar um pouquinho. Mas assim, e o que mais me incomodou, tipo assim, pô, Joaquim Fênix tem idade pra ser filho daquele cara? Eu fiquei, isso me deu um erro. deu pânico.
Eu não sei dizer qual a idade daquele, assim, do personagem naquele filme. Ah, se ele tinha 35, ele é meio acabado, né? Não é que ele tinha o quê? 35, não sei. Mas eu pra mim eu botava uns 50. O cara tá a cara de acabado, né? Mas pra fazer lógica tinha que ser uns 35, no máximo 40, mas mesmo.
Eu fiquei assim, aí depois, quando veio desenrolar da história, eu falei, ah, não, beleza. E tipo assim, pelo que deu a entender, é aquilo mesmo, pelos papéis do Arkhan lá, ela era totalmente esquizofrênica, louca e tal, e adotou o filho, devia ser apaixonada pelo cara e falou que o filho era dele. Entendeu? Aí é o que deu a entender também, né? Mas.
Eu tô vendo aqui agora no site da IG, né? Que público entra em pânico e abandona a sessão do filme do Coringa.
Que isso, sério, cara?
É que as pessoas. É, tá, eu não vou ler a matéria inteira aqui, mas é assim, tá nesse nível. As pessoas acham assim, cara, o Coringa é violento. É porque os filmes não mostram. Sim, assisti o filme do Nolan, apesar de ter tá bom, não tem um sangue, né? No filme, porque é a classificação menor. As pessoas acham que o Coringa está exagerado demais, que ele não é violento assim, que, nossa, que absurdo fazer isso. Eu acho que, realmente, é aquele pessoal mal informado, que não sabe...
Eu acho que não é exatamente isso, Bruno. Eu acho que pode impactar muito as pessoas, porque é muito cru e muito real, entendeu? Aquela cena que ele dá o tiro no cara, a hora que ele está tentando subir a escada, rastejando, cara, é muito violência urbana do nosso dia a dia. Entendeu? E assim, beleza, a gente tem essa violência urbana também, mas assim, eu acho que pro americano, cara, isso é muito mais terror pra eles, entendeu? Pra gente acaba, sei lá, não sei, eu que moro em Curitiba, por exemplo, eu me vejo às vezes muito distante de todas essas notícias que falam de violência no São Paulo, no Rio de Janeiro, esse tipo de coisa, entendeu? Comigo não é uma coisa tão comum, não é uma coisa tão cotidiana. Agora, eu acho que pro americano, médio em si, assim, é geral isso, entendeu? Todo mundo tem esse terror na cabeça. Principalmente por conta de tiroteio, escola, esse tipo de coisa,
entendeu? Mas eu acho que tem um pouco disso. É muito comum. Eu acho que tem um pouco disso que o Bruno falou também, sobre as pessoas ficarem, talvez, assim, uma falta de conhecimento em relação ao Coringa, porque, por exemplo, a gente vê vários filmes americanos que mostram esse tipo de violência urbana, né? Só que eles não têm o alcance que o nome do Coringa tá tendo, né? Aquilo que você falou no início, né? Porque, tipo assim, o Coringa é um nome muito forte, muito popular. Então, várias pessoas que talvez não iriam ver um filme de violência, assim, urbana, fosse assistir. Bom. Mas vai assistir porque é o Coringa, é o personagem de quadrinhos. Entendeu? Aí você tá acostumado com filmes baseado em quadrinhos que é pra família. Aí você chega lá e é um filme desse tipo. Entendeu? Eu acredito que... Mas, tipo assim, eu acho que faz jus o filme do Coringa ser desse tipo por tudo que o personagem, ao longo dos anos, já fez nos quadrinhos. Entendeu? O cara a ponto de atirar numa heroína, deixar ela paraplégica, bater foto dela, mostrar a foto pra torturar o pai dela... Entendeu? Entre outras N milhões de coisas que o Coringa já fez, que tornou ele o maior vilão dos quadrinhos e possivelmente eu consigo ver, talvez, Darth Vader, mas eu acho até mais que o Darth Vader o maior vilão da história do cinema, entendeu? Da cultura pop no geral.
Se a pessoa exatamente lesse Piada Mortal e lesse aquela morte em família dele, só o comecinho dele espancando o Jason, né?
Um pé de cabra.
É, exatamente. É.
Entendeu? Não, o que acontece aqui nesse filme é o que você esperaria de um filme do Coringa, sabendo o que ele já fez nos quadrinhos. Entendeu? Só que é aquele lance que a gente falou. Vai a pessoas no cinema que estão acostumadas a ver filmes de heróis, que não é assim.
Ou acostumada a assistir a série do Batman nos anos 60, que ele é vilão, mas ele fala que amarra um cara, solta uma pistolinha d'água. Assim, ele é um palhaço, né? Assim, não...
Então, os Coringa que a gente teve no filme, né? Que não foi tão. Não chegaram a ser tão violentos como esse. Né? Uhum. Ou então até são mais aquilo que você falou. Acho que foi o do Heath Ledger não aparece tanto sangue, aquela coisa. Pô, as coisas que ele faz também são horríveis. Mas não é tão visceral, né? Não, como é que o Rui falou? É coisa do dia a dia, né? Esse que é o lance, é ser coisas que normais do dia a dia. Matar alguém no metrô, entendeu? Matar alguém dentro de casa, entendeu? Incitar o caos na cidade e tal. São coisas assim que realmente é pesado. O filme é pesado, cara. O filme é pesado, é um soco no estômago.
É perturbador.
Perturbador, essa é a palavra. Entendeu? Você sai, se você sai do cinema. O Rui até falou no grupo, né? Do Rui do Balcão, como é que tu falou? Se você saiu desse filme feliz, assistindo bem, procura um médico. Procura alguém.
É, cara. Se você saiu feliz... Não vá procurar aquela assistente social do filme, não, pelo amor de Deus.
Nossa.
Cara, a mulher tá na situação, tu vê, ela mesmo fala assim, os superiores, o governo, não tá nem aí nem pra eles, cara, nem pra ela, cara, pra pessoas como ela, cara. Entendeu? Tu vê que ela tá ali numa situação ali também... No limite dela. No...
Agora, outra coisa, né, que a gente tava falando, né, do personagem não passar essa barreira da psicopatia, né, por causa dos remédios e tudo mais, eu fiquei pensando agora, quando você falou da assistente social, que ele já tinha, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque, cara, quando ele tá na assistente social, ele é outra pessoa. Ele fala até com uma voz mais grossa, ele tem uma imposição um pouco mais máscula, assim, sabe? Daí quando ele tá lá no com os palhaços, ele é tipo um cara bonachão. Tá ali dando risada de qualquer coisa. Uhum. Aí quando ele tá na rua, ele é aquele coitado, entendeu? Tipo, você já vê assim, cara, que ele não tá... Não é normal aquilo ali também, exato, né, cara?
E quando ele falou com o policial lá no hospital, ele falou assim, normal, assim, sério. Não, você foi na minha casa, você pôs a minha mãe. Parece que é uma pessoa, outra personalidade, realmente.
E quando ele vai no Arca pra poder lá, pegar a papelada lá sobre da mãe dele, ele conversa normal com o cara do... O atendente lá.
É. Ele flerta com o cara, velho. Dá uma flertadinha, velho.
Então, tipo assim, tu vê que o cara realmente... E é aquilo que o Bruno falou, a gente tá vendo o filme pelos olhos dele, pela visão do Coringa. Então, pra cada situação, ele se comporta de jeito diferente. É brabo, é muito bom esse filme, cara. Cara, eu tenho que ver de novo.
Não, como obra cinematográfica, então...
É uma obra-prima, cara, é uma obra-prima.
Não tem... Quando você assiste, é o tipo de coisa que você assiste, você sai e você olha e fala, caralho, eu vi uma parada que vai ser um clássico... É, isso aí, cara, vai resistir pro tempo, cara. Não tem o que tire isso aí da posição dele tá.
É o Taxi Driver dessa geração, né? O que foi o Taxi Driver na época, o do Kubrick lá, o Laranja Mecânica. Porque foram filmes numa época em que não existia esse tipo de filme em Hollywood. Entendeu? A época que esses filmes saíram, esse tipo de filme com esse tipo de violência não tinha, não era comum, cara. Foi chocante na época. Entendeu?
Hoje em dia também não tem.
Entendeu? Hoje em dia não tem mais. A gente passou por uma época onde teve bastante e deu uma amenizada. E agora vem um outro filme desse. É um reboot, novo ciclo, né? Oi, Bruno?
Tá na época do reboot agora. Tudo é reboot. Falta
é um
de
novo
original.
Ciclo.
mas ainda assim, eu acho que Joker ele se diferencia nessa parada do reboot, porque apesar dele carregar o nome e ser uma coisa nova, um reboot, recontando umas histórias que a gente amiga e conhece, ainda assim ele consegue ser muito mais original que, cara... diversas coisas
muito,
que são originais.
Eu nem considerei que ele é um reboot, porque assim, nunca teve um filme dele, né? Assim, pra ver.
No reboot, tá falando assim, um reboot no cinema, geral, né?
É, no cinema, tá até no filme do Exterminador do Futuro, né? Só os filmes antigos, né, voltando, é isso que eu quis falar. Aí quando tem um filme mais original, que você para pra pensar um pouco mais, aí você dá um gosto de assistir mesmo.
Exato, exato.
Mas só uma coisa, você, assim, eu acho que é unânime aqui, né? Mas ele merece, né, ser indicado pro Oscar, né?
Exato. Cara, eu acho que ele merece até ganhar, cara.
É, pois eu é, acho... ele merece ganhar. Indicar, eu acho que é o mínimo.
Indicado, acho que com certeza ele vai ser indicado, porque ele ganhou o Leão de Ouro, né? Então acho que normalmente o cara que ganha o Leão de Ouro já recebe a indicação. Normalmente ele sempre é indicado. Indicado ele vai ser. Agora você vai ganhar, eu não sei, mas eu acredito que ele. Cara, esse lance que a gente falou da risada, cara, aquilo é surreal, cara.
Ó, então, eu acho assim, ó. Eu acho assim, que ele vai ser indicado. E vou fazer uma apostinha aqui, ó. Bolãozinho. 11 indicações. 11 indicações, tá? Porque, cara, design de produção, fotografia, figurino, cara, assim, tudo impecável.
Roteiro.
Só que eu acho que é roteiro, tudo impecável, cara. Só que eu acho que ele vai ser esnobado na hora de ganhar os prêmios. Ele vai ganhar um, dois ali, cara, tipo, só pra não parecer que esqueceram do filme. Porque essa controvérsia aí da violência, tudo mais aí, e até mesmo o próprio nome Joker ser baseado em história em quadrinho, aqueles velhos da academia, velho, vão torcer o olho, cara. Vamos fazer, sabe?
Mas no caso, assim, acho que o Bruno tá mais se referindo à questão de atuação, né? Do Joaquin Phoenix concorrer ao Oscar de melhor ator. Entendeu? Eu ouvi dizer que o Brad Pitt tá muito bem nesse filme novo dele, que tá no cinema também, o Ad Astra.
Tá uma,
né,
bosta. Entendeu? É, cara, assim, ele não tá. Ele tá legal, ele tá bom, ele pô, tem umas duas, três cenas foda dele. Tem umas duas, três cenas foda dele no filme. Mas assim, não tem comparação, cara. Não dá pra comparar. O Brad Pitt tá em Ad Astra igualzinho o Ryan Gosling tá em Primeiro Homem. Igual, é a mesma coisa. É, o Brad Pitt fez um ótimo Ryan Gosling.
Mas eu acho que Joker, ele deve levar o Oscar de melhor ator, cara. Se não levar, vai ser uma injustiça muito grande. Mas injustiça é comum no Oscar, a gente já viu isso várias vezes, né? Mas eu
queria que ele levasse também, assim, por conta, assim, até da atuação, porque muita gente fala assim, é porque ele perdeu até 23 quilos pro papel, né? Porque quando você faz aquela mudança até no corpo, geralmente o cara ganha, só por causa disso, mas pode ser que ele nem tivesse perdido nem nada, tivesse do mesmo jeito. Mas
ele perdeu o quilo, foi um detalhe, né, cara?
É, exatamente.
Foi um detalhe, porque a atuação dele foi fantástica, cara, fantástica. Cara, você vê no início do filme ele andando na rua, curvado pra baixo, ele subiu nos degraus derrotado, cara, derrotado. Mas tu vê no final, pô, ele dançando, quando ele vai entrar no talk show, com o jeito que ele vem, caraca, mano, nossa, cara, que atuação, ele arrebentou nesse filme.
Eu acho que ele ganha, o Joaquin Phoenix acaba sendo um desses prêmios que ele deve ganhar, cara, porque já tá na hora do Joaquin Phoenix ganhar, né? 3 indicações, sim, sim. E nunca ganhou. Ele foi indicado por Johnny June, que é o Walk the Line, que é a história do Johnny Cash, né?
Uhum.
É, O Mestre, que eu não lembro de ter assistido esse filme, ele foi indicado também, e também como ator coadjuvante em Gladiador.
Isso.
Eu acho que tá na hora dele ganhar, assim, é aquele tipo de situação, tá na hora.
É, pra mim o Joaquim, ele é o... Se não for o... É um dos melhores atores da atualidade, cara. Assim, hoje em dia eu não consigo ver algum ator, assim, que passa, caraca, esse cara é melhor que o Joaquim, ou... Não sei. Entendeu? O Leonardo DiCaprio é muito bom, eu gosto muito dele, mas o Joaquim é fora de série, cara, fora de série.
Puta, cara, não sei, cara, não, é muito complicado falar disso agora, tem que pesquisar mais.
Eu sempre pensei nisso antes mesmo do filme do Coringa, antes de assistir o Joker, eu sempre achei isso. Tanto que quando escolheram ele, eu falei, cara, ele é muito bom, caraca, ele vai... Eu acredito, boto fé, não que o filme, não botava fé que o filme poderia ser bom, mas que pelo menos a atuação seria digna, né? Porque ele é muito bom.
Cara, aí complicado, né? Porque o segundo cara que tá, tipo, mais cotado pra ganhar o Oscar é Adam Sandler, né? Então, sei lá, eu acho que ele vem meio que sem competição mesmo. Eu sou do tipo que defende o Adam Sandler.
Eu também.
O cara faz os filmes bosta dele porque ele quer, cara. Quer ganhar dinheiro, quer se divertir.
É.
Mas todas as vezes que ele precisou se provar como bom ator, ele se provou.
Quando ele quer, o cara é bom, cara. I should laugh. É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre Joker, né? O Coringa. Esse filme maravilhoso. E nós tivemos aqui a participação do nosso querido Clemerson, o Ruivo ali da Arena Cash. Fala aí, meu querido.
Pô, valeu pelo convite, cara. Esse filme tem que falar. Se bobear, eu falo mais uns 3 podcasts. Vou gravar um podcast só meu, só pra falar desse filme de novo, cara, porque... É, cara, obrigado pelo convite, cara. Eu queria muito conversar sobre esse filme. Foi uma ótima oportunidade aí. Ainda mais aí com esse mestre aí da DC aí, o Bruno. E esse fã incontestável aí, o William de Souza. Esse fã de carteirinha, esse DC-nauta safado. É. Valeu pelo convite.
Pode falar do teu portal lá, se quiser falar do Areva Cast, né?
Ah, galera, e pô, pra quem tá com saudade aí do Bloco 1, de me ouvir, de me ver, de saber alguma coisa que eu tô fazendo aí, eu tô com o pessoal lá do Arena Nerd, cara, a gente tá com o podcast, o Arena Cast, volta e meia eu tô por lá, a gente grava de semana, às vezes tem uma coisa ou outra que eu não consigo participar, mas a gente tem um time enorme, cara, uma galera muito gente boa. Cara,
muito bom.
Podcast super divertido, cara, sempre um puta alto astral. E vídeo, cara, pelo menos umas 4 vezes por semana. Então acompanhem lá, Arena Nerd Oficial lá no Instagram, YouTube, Twitter e o Arena Cast aí, procura aí no seu melhor agregador aí, que a gente tá lá também.
Isso aí, fechou, valeu. E tivemos aqui também, pela primeira vez aqui também, o Ruvi também é a primeira vez aqui no Sala de Justiça. E aqui agora o Bruno... Bruno Castro. O Bruno Castro ali do setor 2814.
É, o Bruno Costa é de outro podcast.
É.
Tem também. Também eu queria agradecer o convite, né? Muito bom querer participar. Até o Will, assim, ele contratou, né? Aí ele comprou a licença. A gente não vai fazer o podcast sobre o filme do Coringa.
Oh.
Aí ele comprou, você vai participar aqui, né? Pagou o salário. Eu só achei que tá um mentindo, né? Diz que eu sou especialista na DC, o Rui falou aí, não é, não é muito não, a gente tá tentando aí estudar um pouquinho sobre o tema pra tentar, né, enganar vocês, que a gente sabe, né?
enganam bem.
É, mas quem quiser escutar a gente lá no setor 2814, né, estamos não tem uma regularidade tão grande agora, mas estamos aí de vez em quando soltando uns podcastzinhos pra vocês, né, conversar um pouquinho sobre o universo desse.
Isso aí.
E valeu.
E meus queridos, muito obrigado por ter vindo aqui, participar aqui comigo aqui desse podcast. Tá, e você ouvinte que nos escutou até aqui, muito obrigado, tá? E não deixe de compartilhar esse episódio, tá? Tchau, tchau, galera. Valeu, até a próxima.
Valeu. Everything I had, you put the hurt on me. Ooh.